Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
São as águas de março fechando o verão. Esta trilha sonora, o mesmo poema, pode ilustrar a realidade que estamos vivendo hoje do reaparecimento da Aedes aegypti? Aqui no estúdio, o professor João Carlos de Oliveira, da ESCHE, para nos esclarecer. E aí, professor, seja muito bem-vindo à FM Universitária. O coronavírus está ofuscando a população da Aedes aegypti, professor?
Obrigado, Eliane. É engraçado, você foi muito poética e eu acho que a área artística muitas vezes nos ajuda a refletir sobre questões. E essa música é muito significativa, a letra dela, vamos dizer assim. É, esse novo vírus, que não é muito novo, mas esse COVID-19, essa coisa toda, ele é novo. É, e de certa forma, eu acho que ofuscou, sim. Ele tirou de cena algumas coisas que são históricas no Brasil, que nós chamamos de doenças reemergentes e negligenciadas, no caso da dengue, chikungunya, zika e outras que poderíamos não termos mais no Brasil.
Ou mesmo sarampo, né, professor?
Por exemplo, febre amarela. Então, algumas doenças que eu acabei de falar, que nós chamamos de negligenciadas ou reemergentes, do ponto de vista das questões ambientais, elas reaparecem, não é por acaso, tem uma lógica epidemiológica, tem uma lógica sanitarista, porque o modelo que nós continuamos insistindo no Brasil é um modelo que nós denominamos biomédico, um modelo que não preocupa na saúde, preocupa na cura. E numa cura em que o sistema muitas vezes não dá conta de dar um fluxo melhor. Então, o coronavírus, ele criou um novo fluxo, tirou de cena outras doenças e que, de certa forma, foi até interessante por um lado que as pessoas, mesmo nessa neurose, nessa maluquice toda, elas passaram a ter uma preocupação. Mas e as outras preocupações? Quais foram? Nenhuma. Então, eu acho que quando você coloca aí o Aedes, ele está reaparecendo? Não, ele sempre esteve em cenário aí. Se você pegar os dados das semanas epidemiológicas do governo federal e do governo do estado de Minas Gerais, nós temos, hoje não em Uberlândia tanto quanto, mas Uberlândia com certeza nós temos casos de dengue, não tenho dúvida. Basta pegar aí as planilhas, a gente tem casos registrados.
E diante desse cenário, professor, o que a população deve fazer? O que o senhor acredita que os órgãos públicos também devem fazer?
Eu acho que o que nós temos defendido é o seguinte, é uma política intersetorial. Sair dessa política verticalista, onde apenas um segmento tem responsabilidade. Esse segmento mais intersetorial, ele tem que ser horizontal, onde as pessoas precisam falar mais ou menos uma mesma linguagem, de uma maneira em que as ações precisam ser interligadas. Por exemplo, dias atrás, no início do ano, parece que o Ministério Público chamou vários segmentos diante de um cenário da questão da dengue, chikungunya e vai por aí afora. E ficou por isso mesmo. O que esses segmentos, por exemplo, a CIUB, UFO, o bombeiro, polícia militar, o que eles estão fazendo verdadeiramente? Eu acredito que eles estão fazendo, mas muitas vezes aquela ação muito pontual ali no seu grupo. É preciso trabalhar de uma maneira mais interligada. Caso contrário, aquele velho expressão, nós vamos enxugar gelo. E isso não vai funcionar dentro de um cenário hoje que a gente precisa trabalhar um processo educativo muito mais amplo. Não é aquela educação ambiental estabelecida por um adestramento ambiental. Chega disso, nós temos que realmente colocar em foco. Por exemplo, o próprio Ministério da Saúde tem lá preconizado na chamada Educação Popular em Saúde. Um dos itens é trabalhar a questão multicultural. O que significa isso? Nem todo mundo entende aquilo que precisa ser entendido. Então, nós precisamos trocar em miúdos. Inclusive, tem um programa na Rádio Universitária chamado Trocando em Miúdos. Nós precisamos trocar em miúdos. Então, nós precisamos, muitas vezes, descer o degrau da escada. Nós precisamos dialogar. Um programa como esse, em que em alguns momentos estratégicos divulga determinadas informações, é informação. Mas como se comunica? E aí o programa comunica UFO. Percebe? Eu acho que isso é levar em diferentes segmentos. Por exemplo, as aulas da universidade vão começar a semana que vem. O que é PROAI? O que é PROGRAD? eu sei que está em pauta, porque eu, inclusive, já me propus a fazer. É, vai fazer efetivamente recebendo aí X mil estudantes dentro dessa universidade, que é uma cidade dentro da universidade. Então, eu acho que nós temos que realmente colocar em prática as diferentes ações integradas.
É sempre antecipar essas ações e chamar a atenção da comunidade, dos governos, está provocando sempre, não é, professor? Agora, falando de armadilhas caseiras, o senhor diria, no caso do Aedes aegypti, alguma funciona?
Eu acredito que sim. Apesar de que nós temos que tomar muito cuidado. Existem algumas armadilhas que eles têm colocado, quer dizer, a própria palavra está sendo estratégica, né? Armadilha. Pode ser uma armadilha. Em que sentido? Ao invés dela dar um indicador, um termômetro da presença ou não desses vetores, desses arbovírus, nós podemos ter o que? Desses mosquitos, a pessoa deixar aquela armadilha ali ser um criadouro, porque... Por exemplo, eu trabalho, não é novidade, eu trabalho com a armadilha alvitrampa. Ela é monitorada literalmente de 7 em 7 dias. Ela nos dá um indicador, um termômetro da presença dos vetores ali, pela quantidade de ovos que a gente tem coletado. Mas nós não temos coletado só ovos. Eu já tenho apontado em outras entrevistas, em outras visitas com determinados canais de mídia, é que quando a gente vai fazer a vistoria, o monitoramento dessa armadilha no 7º dia, nós já encontramos larvas e pupa, que são os estágios anterior do mosquito adulto. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Porque a prefeitura também tem em torno de 1.000 ou mais 1.000 armadilhas na cidade de Uberlândia. Eles têm uma totalização de ovos. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o total de ovos que são tabulados? Desse total de ovos, na hora que eles fazem a coleta lá no campo, eles estão identificando larvas e pupa? Por quê? Para mim já está claro. O vetor tem antecipado o seu ciclo. Culpa do quê? Eu não vou entrar no mérito dessa questão de aquecimento global, mudanças climáticas. Eu só vou dizer o seguinte: a importância da vigilância. Mas essa vigilância, ela precisa estar atrelada a um processo educativo. O morador precisa estar ciente, junto com a gestão pública, junto com os gestores e seus aliados, o que é que precisa ser feito do ponto de vista educativo. Senão a gente vai continuar culpando, penalizando a população que não cuida do seu quintal.
E a culpa não é só da população.
Com certeza. E também não podemos delegar aos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, ficar catando lixo, furando lata de lixo nos quintais, nos terrenos baldios. Não pode, não tem cabimento. Acho que nós temos que mudar a cultura. E para isso precisamos de um processo educativo muito mais significativo. Nas empresas, nas escolas, nos diferentes instituições.
Ou seja, professor, o senhor defende um trabalho amplo que envolva durante todo o ano essa horizontalidade, né, que seriam órgãos públicos, população, todos os envolvidos nesses trabalhos, né, com relação ao combate à dengue.
Com certeza, porque no caso, por exemplo, em relação à dengue, é óbvio que nessa época do ano, em função das questões climáticas, chuva, umidade, temperatura, nós temos maior número de casos, maior número de mosquito e uma possibilidade de maior número de casos. Mas e no período seco, que também encontramos, nós coletamos esse material? Eu sei que alguns segmentos de Uberlândia continuam fazendo o seu trabalho, mas parece que existe um apagamento. Parece que se deleta as ações. Então, nós precisamos fazer, como você falou, além de ser horizontal, contínuo e preventivo. Mas não o preventivista já de resolver o problema de que a pessoa está doente. Por exemplo, o coronavírus. Criar um contexto para precaver. Isso foi muito bacana nesse sentido, criar autorizar alguns laboratórios para fazer os exames, criar um conjunto, um contexto onde que as pessoas têm possibilidade de antecipar, vamos dizer, entre aspas, o risco mais intenso. Então, por que que não se faz com as outras também? Porque isso mexeu com o cenário mundial, inclusive do ponto de vista mercantilista. Se a gente olhar aí, por exemplo, parte da economia mundial está mexida com isso. Inclusive, existem fotos na China, no mesmo lugar há 5, 10 anos atrás e hoje. O índice de poluição caiu. como é que história é essa? Que cenário é esse? Inclusive, existe aí algumas coisas meio malucas colocadas no cenário que parece que foi até criado propositalmente. Eu não quero entrar nessa discussão. Eu quero entrar na discussão seguinte. As doenças existem e estão aí. Os vírus, as bactérias estão aí. O que que nós precisamos verdadeiramente fazer? Não são fake news para impedir, por exemplo, a população ter acesso a um sistema de saúde que funciona. Por exemplo, mostrou aí aquelas duas pesquisadoras da USP e da Fiocruz, que identificou o DNA do vírus o mais rápido possível. Olha que coisa bacana. Então, se as nossas instituições dão conta, vamos delegar a elas, ou a diferentes pessoas, fazer alguma coisa bacana, que já temos feito.
Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
Eu fico muito contente, estamos à disposição, e que aqueles que ouçam pensem um pouco o que está sendo feito. É possível mudar esse cenário? Como que eu posso ajudar para que esse cenário seja mudado? Para que não realmente não contemos os números de mortes. A gente tem que contar a valorização da vida.
Muito obrigada, professor. Eu gostaria de lembrar que essa entrevista está disponível na íntegra no nosso portal comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO, na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.